Temos quórum pela participação dos diferentes grupos parlamentares. Senhores deputados, gostava de colocar à vossa consideração a ata da última reunião, número 185. Se não houver inscrições, colocava de imediato à votação. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, está aprovada por unanimidade. O ponto 2, a discussão e votação do relatório da Iniciativa Europeia COM 2014-196, aliás, 195, é da iniciativa do, aliás, que é, cujo relator é o Sr. Deputado Luís Espera, que ainda deseja a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Perdão. Para os navios da União em certas águas da não União. Como aspecto relevante, referir que este documento visa alterar aspectos que ficaram suspensos quanto à aprovação do mesmo devido aos atrasos ocorridos nas consultas dos parceiros relativamente aos direitos de pesca, em particular as possibilidades de pesca nas águas da Noruega e das Ilhas Faroé para navios da União e vice-versa. Gostaríamos, do nosso ponto de vista, estão cumpridos os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. A nossa opinião, como autores do relatório, tem a ver mais com a questão dos atrasos na entrada em vigor dos regulamentos que propriamente com os seus conteúdos. Portanto, expressamos esta preocupação pelos atrasos nas consultas públicas que antecederam esta definição de possibilidades de pesca nas águas da Noruega e das Ilhas Faroé, para os navios da União, e nas águas da União, para os navios da Noruega e das Ilhas Faroé. Do nosso ponto de vista, a responsabilidade deste atraso resulta da União Europeia, que pretendeu obter previamente um acordo relativo à gestão da sarda entre os Estados costeiros, baseado na gestão sustentável deste recurso pelágico para os próximos 5 anos. Portanto, esta prioridade política da União implicou que o acordo de pesca com a Noruega fosse adiado até março. Portanto, não estão em causa quantidades, mas houve como impossibilidade prática da frota comunitária capturar as primeiras espécies em águas norueguesas no período mais adequado. E o período mais adequado são os primeiros meses do ano, onde há mais abundância de bacalhau, e sendo certo que normalmente esgotamos as nossas cotas, não está em causa as quantidades pescadas, está em causa a eficiência e a rentabilidade da operação poder ser feita nos meses de janeiro, fevereiro e março. E, portanto, é a nossa opinião que no futuro este acordo devia ser renovado anualmente, pelo menos no máximo até janeiro, a fim de evitar esses prejuízos. Na parte conclusiva, nós concluímos que, dando finalmente por concluído o item da presente iniciativa, definimos qual é o conteúdo da COM e o cumprimento do princípio da solidariedade, e no ponto 2, considerando o interesse económico da União nos acordos bilaterais de possibilidades de pesca, a Comissão defende que estes sejam realizados atentadamente, evitando atrasos e prejuízos na captura das principais peças pela frota comunitária. E era isto neste momento que eu tinha para apresentar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Espera. Inscrições, por favor. Sr. Deputado Jorge Fão, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero começar naturalmente por cumprimentar o Sr. Deputado Luís Pereira por este relatório e fazê-lo de uma forma justificada, porque além de um relatório, enfim, com um procedimento normal, daquilo que é o escrutínio e as competências da Assembleia da República, o deputado Luís Pereira fez e muito bem, teve uma preocupação de efetivamente encontrar as verdadeiras razões que justificam esta iniciativa, que é uma alteração ao regulamento, um regulamento que é do início do ano 2014, mas que teve necessidade, obviamente, de ser corrigido, retificado e promenorizado, exatamente porque, como ele disse bem, percebe-se que teve um início mal negociado e, sobretudo, não ponderado no que diz respeito aos acordos que era preciso e aos contactos e acordos que era preciso estabelecer para o efeito. E, portanto, o facto do Sr. Deputado Luís Pereira ter tido esta preocupação, para além do aspecto formal da análise da iniciativa, ter efetivamente encontrado com pormenor as justificações que estiveram na base desta necessidade de correção do regulamento, é motivo da nossa parte de elogio por este pormenor e este cuidado na análise política e técnica da iniciativa em apreço. Por outro lado, queria dizer, para além da explicação que por ele já foi dada, que estamos em sintonia no que diz respeito, e agora passo já especificamente à parte terceira, a opinião do relator, autor do relatório, estamos em sintonia com estas duas notas que me parecem também muito importantes. Por um lado, uma nota de crítica, por outro, uma nota de recomendação. Crítica porque, efetivamente, se percebeu que este atraso que provocou a necessidade desta retificação do regulamento da comissão, do Conselho, provocou, nomeadamente, algumas perturbações no normal desenvolvimento do período hábil de pesca em águas da Noruega, sobretudo para frotas, nomeadamente também para os interesses nacionais. Esta é a crítica com a qual concordamos. Uma recomendação que é evidente e resulta desta crítica é da necessidade, efetivamente, de haver aqui outro cuidado na preparação destes regulamentos que definem os totais admissíveis de captura e as autorizações de operação em águas da União Europeia e em navios da União Europeia em águas na não-União, isto ser feito naturalmente de uma forma atempada para evitar este deslize nos períodos normais de funcionamento, de exercício da atividade da pesca. E, portanto, quer em relação ao comentário crítico, quer em relação à recomendação que a opinião do deputado relator está expressa neste relatório, temos a nossa concordância. Em função disso, pois naturalmente damos esta opinião favorável e votaremos favoravelmente também a este parecer deste relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jaspão. Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados, Sr. Deputado Ulisses Pereira, também para o cumprimentar e para referir mais uma vez que só dois aspectos. O PCP valoriza sempre muito que, na parte da opinião do relator, ela possa ser utilizada para efetivamente colocar essa opinião. O senhor deputado fala e faz outra coisa que não é muito comum nos grupos parlamentares da maioria, que é faz uma apreciação crítica da intervenção da União Europeia. Oxalá se mantenha e se aprofunde esta apreciação crítica relativamente a alguns aspectos daquilo que é a posição da União Europeia e daquilo que são as consequências de algumas posições tomadas, e neste sentido valorizamos estas posições. Votaremos favoravelmente o relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais inscrições. Vou colocar à votação o parecer que nos é proposto pelo Sr. Deputado Ulisses Pereira. Senhores deputados que votam contra, senhores deputados que se abstêm, está aprovado por unanimidade. Senhores deputados, o ponto número 3 da nossa ordem do dia diz respeito à nomeação do relator para a proposta de lei 221/12 da terceira, que vai estar em discussão no plenário já depois de amanhã. O relator deste processo cabe ao PSD e queria, antes de mais nada, perguntar aos senhores deputados se estamos em condições de amanhã poder fazer a discussão do relatório para esta iniciativa, uma vez que também estamos em conexão com uma outra comissão, sendo que a comissão principal para este efeito é a 11ª. Que já aprovou hoje o relatório. Sr. Deputado Luís Pereira, faz favor.
Sr. Presidente, nós não nos queremos eximir ao trabalho de fazer o relatório. No entanto, dava nota que a nota técnica chegou ontem ao fim do dia. Pronto, sabemos que é uma matéria que é importante e, portanto, também não estamos a esconder o nosso ponto de vista sobre esta questão. Não somos a comissão principal, digamos assim, no que respeita à distribuição, e a comissão principal já emitiu o seu relatório sobre isso. Pronto, eu sugeria que pudéssemos prescindir desse passo, mas naturalmente, se algum dos outros grupos parlamentares entender que não, nós cá estaremos para tentar até amanhã produzir esse relatório.
Sim, no limite até amanhã, uma vez que esta iniciativa vai a plenário no, depois de amanhã. Queria só deixar aqui uma nota relativamente à nota técnica. Nós, de facto, só recebemos ontem a nota técnica, portanto, só nessa base é que houve condições para ela ser distribuída. E, portanto, foi este também o condicionalismo a que estivemos sujeitos. Mais inscrições, senhores deputados. Deputado João Ramos, faz favor.
Senhor Presidente, eu não conheço o relatório da 11ª Comissão, eu percebo as razões do Senhor Deputado Ulisses Pereira, contudo há aqui esta questão das explorações pecuárias, aliás, esta matéria da regularização das explorações pecuárias é uma matéria que recorrentemente aqui surge, nomeadamente quando temos audições no setor da necessidade e do conjunto de programas que acabou por se avançar muito pouco relativamente a esta matéria. Por isso, não conhecendo o relatório da 1ª Comissão, eventualmente poderemos, da 11ª, isso, podemos prescindir dele, mas não devemos deixar de fazer aqui uma abordagem a essa matéria que é recorrente e que tem implicações efetivamente no setor. Não sei como, não estou dizendo que é o relatório, que não, mas em termos de comissão, eventualmente teremos que encontrar essa forma. Isto não é nada fechado, é só para, julgo que precisamos de ver isso.
O senhor Deputado Espera?
Eu compreendo a posição do deputado João Ramos e, naturalmente, eu não sei se não seria possível encontrar aqui um mecanismo. Este diploma baixará depois à especialidade. E se nós pudermos fazer esse acompanhamento e a elaboração do relatório, não tendo que estar aqui a forçar uma discussão que pode até ser muito mais importante que aquela que hoje estamos a visualizar, e, portanto, era essa a proposta que faríamos, de fazer o relatório e que ele fosse discutido no âmbito também da apreciação na especialidade, logo a seguir, e o deputado relator, então, seria o deputado Pedro Lince, da parte do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito bem, parece uma proposta avisada. Senhores deputados, não sei se tem alguma coisa a objetar em relação a esta ideia. Assim sendo, ficaria este ponto ultrapassado. Senhores deputados, ponto 4, discussão da proposta sobre os seminários relativo à temática do mar. Eu esta manhã tive uma conversa com a senhora deputada Ana Paula Vitorino e com o senhor deputado Cristóvão Norte. A senhora deputada Ana Paula Vitorino está adoentada. E fez também um mail que fez chegar aos serviços da Comissão pedindo o adiamento deste ponto para a próxima reunião na próxima semana. Assim sendo, não havendo nenhuma objeção relativamente a isto, voltaríamos a esta temática na nossa próxima terça-feira, na próxima semana. O ponto 5 trata-se da confirmação da redação final do texto de substituição dos projetos de resolução sobre a produção do vinho verde Alvarinho. Ela também foi distribuída, não sei se algum dos senhores deputados tem alguma informação ou algum comentário queira fazer relativamente às propostas que nos são feitas. Não havendo, creio que podemos fazer também apenas uma votação final só para acolhimento das propostas, uma vez que basicamente se trata de aperfeiçoamento de linguagem jurídica relativamente ao texto original. Senhores deputados, vou colocar apenas à votação só para ficarmos com esta questão também resolvida. Quem vota contra, quem se abstém, fica a proposta de redação final resolvida. Posto isto, relativamente aos outros assuntos, tenho apenas uma única nota que queria dar aos senhores deputados. Tem a ver com a solicitação que fizemos ao senhor secretário de Estado da Administração Interna para vir à Comissão no dia 3 de junho, pelas 15 horas, para dar seguimento àquela audição que já tínhamos comentado aqui há algumas semanas atrás sobre o início da fase Charlie e da nova diretiva deste ano da Proteção Civil. Ele virá acompanhado pelo Sr. Comandante e pelo Sr. Diretor Nacional da Proteção Civil. Dia 3 de junho, às 15 horas, sim. Relativamente ainda à nossa ordem do dia, nós vamos ter já de seguida a audiência da ANAFRE. A Associação Nacional de Municípios não pode estar, comprometeu-se ainda hoje em fazer-nos chegar um documento escrito sobre a questão dos baldios. Não vem. Não sei se têm mesmo uma reunião do Conselho Diretivo, mas há uma reunião que os impede de facto de estarem cá hoje. Mas que mandaria um texto, um contributo sobre esta matéria. Relativamente às audiências de mais logo à tarde, a CAP, a CNA e a AJAP estarão presentes. A Confagri é que nos pede para adiar a sua presença na Comissão, uma vez que uma das personalidades que ia estar em representação da Confagri teve o falecimento de um parente, de alguém próximo, e por esse motivo não pode estar na reunião mais logo. Relativamente ainda ao. a CNA, a AJAP e a CAP. Só com, são três das quatro. Relativamente aos senhores professores, aos dois constitucionalistas que tinham sido considerados na listagem inicial, dizem-nos ambos que no dia 27 não podem estar presentes, portanto hoje não poderiam estar presentes, sendo que o professor Tiago Duarte diz que está certo que, seja também pelo facto de não ter um conhecimento específico, teórico ou prático sobre a lei dos baldios, não estou em condições de aceitar o vosso convite, que muito me honrou. Portanto, o senhor professor Tiago Duarte pede escusa para esta participação na comissão sobre a lei dos baldios, e o senhor professor Vieira de Andrade diz que não é possível estar no dia 27, pensou em enviar um contributo escrito, mas que nesta fase crítica, com o trabalho com que se encontra e não se tratando da sua área de estudo, não seria possível fazê-lo tempestivamente. E, portanto, também aqui temos, da parte do senhor professor Vieira de Andrade, o pedido para que não seja ouvido sobre esta matéria, por não se considerar competente para, sobre isto, emitir douta opinião. Portanto, assim sendo, eu sugeria que os diferentes grupos parlamentares procurassem encontrar substitutos para estes senhores professores que... Não, os dois. Há um que é mais... Que é mais direto, dizendo que, e o outro não tanto. Mas ainda assim creio que é melhor encontrarmos duas outras personalidades que possam fazer o perfil desta ideia inicial e podemos convidá-los oportunamente. Eles estavam para vir hoje à comissão, era aquilo que estava previsto, para virem às 17 horas, e portanto assim sendo às 17 horas também não vamos ter os nossos convidados.
A ANAF está um bocadinho atrasada e peço para se distribuir já isso. Okay.
Diz-me o Dr. Joaquim Ruas que a ANAF está um bocadinho atrasada, tem já aqui um comentário que pediu para distribuir, ele será já distribuído. E, portanto, sobre esta matéria, vamos fazer apenas um pequeno compasso de espera.
E dia 3 está a decorrer também os preparativos para a apresentação do livro em conjunto com a...
No dia 3, temos também previsto às 18 horas o lançamento daquele livro sobre o montado e sobre o sobreiro que já tínhamos falado também na comissão. Mas creio que sobre esta questão específica dos baldios não tenho mais nenhuma informação, sendo que esta questão, portanto, a Confagre virá cá numa outra altura, a Associação Nacional de Municípios faz chegar um contributo por escrito e precisamos dos dois nomes, os dois constitucionalistas, dois constitucionalistas, como foi originalmente falado, e o Centro Pinos fez-nos chegar ontem um e-mail também pedindo que sobre esta matéria pudesse ser também ouvido. E, portanto, havendo da parte do Centro Pinos esta solicitação, deixo à consideração dos senhores coordenadores a possibilidade de acrescentarmos à lista original. Amanhã? Não sei se eles têm condições de vir já amanhã. Amanhã uma não vem. Uma das. A Porto Sal não vem.
Também é verdade, também escreveu.
Então, ainda hoje de manhã fazíamos o contacto para o Centro de Pinos para saber se eles amanhã podiam vir. Não, a partir de hoje fica a Confagri de fora, ficam os dois constitucionalistas, fica. A Porto Céu está auto-excluída, o Centro Pinos... Não. E a Associação Nacional de Municípios também fica resolvido com o seu contributo prescrito. Portanto, em bom rigor temos a Confagre e os dois constitucionalistas.
Não, mas ainda temos muita gente. Ainda temos.
Sim. Mas para aqueles que estão agendados, ok? Para aqueles que estão agendados. Dos que faltam, falta a Baladi, a Balflora, o Conselho Diretivo. São três.
Do Sr. Deputado Abel Batista Indicar.
Três baldios, as Confederações Agrícolas estão, a Aldri também está.
A
ANEFA e a Acréscimo. A Associação das Indústrias de Madeira e de Mobiliário de Portugal, a Associação Portuguesa dos Arquitetos Paisagistas, a Liga para a Proteção da Natureza, a Quercos, a Sociedade Portuguesa de Ciências Florestais e os especialistas, 5 especialistas.
Temos que compilar outra vez um dia ou dois.
Não, isto temos de urgência. Aliás, ainda da minha parte, ainda acho que se justificava que a Comissão pudesse ouvir com em brevidade o Sr. Secretário de Estado das Florestas sobre aquela iniciativa que a Sra. Ministra aqui nos deixou quando cá esteve do Plano Nacional das Florestas, da Estratégia Nacional das Florestas.
Está
no documento?
A pena, sim.
Posso?
Ainda neste ponto, outro, Sr. Presidente, os agendamentos das audições por causa das questões dos mariscadores. Nós tínhamos visto também começar agora nesta altura.
Aquele conjunto de informações que tinham sido suscitadas, creio que até pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista e pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista. Nós pedimos ao Governo o conjunto de informações que eram as análises e era...
A ver se as novas análises davam a oportunidade à nova reclassificação.
E estamos a aguardar essa informação.
O que nós tínhamos visto é que não aguardámos para começar a fazer audições.
Era, mas também de acordo... Mas de acordo com aquilo que também ficou combinado, por solicitação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o mês de maio era mais ou menos o tempo limite para decidirmos sobre isto. Portanto, creio que mais de 2 dias, 3 dias, até ao fim do mês, se tivermos resposta por parte do Governo sobre isto, podemos pôr também o processo a andar. Sr. Deputado, suspendemos então aqui os nossos trabalhos enquanto aguardamos pela ANAFRE.
Vão vir em cima a ver se...